35 no máximo, isso era aqui.
Marinho
vem
pra trás.
Tá, vem, fica na sala, 135, tem que avisar o Marinho. Ele ficou de parar. Não quer ficar aqui não?
Fica pior.
Fica melhor aqui? Não, fica, fica, fica você aqui, fica.
São duas?
São duas.
Eu fico aí.
Senta aqui no meu. Toca tudo aqui.
Eu recebi, mas não te passei não. Eu recebi. Quem passa as informações pra mim é um coronel do exército. E já tô falando aqui de serviço secreto russo.
Eu sei, eu falei na época.
Não sei se o nome dele aqui.
Mas ela.
Não.
Quer sentar aqui? Não quer sentar por aqui? Não, tá bom. Tudo bem, entra aí, por favor. Não, não, não.
Está nessa luta com a questão do quadro, né, uma guerra, né, presente. Uma guerra no Rio de Janeiro. Hoje a gente até recebeu a atualização de um GIF do Frederic, que me chegou advogado dele. Isso não vai parar, daqui a pouco vai ser comigo, daqui a pouco vai ser com o Rodrigo, que é outro colega, vai ser com a Juliana. E o Ministério Público, ele trabalha assim, eu me disse 16 anos do Rio de Janeiro, já estou acostumada. Né? A gente trabalha lá já há um tempo e já sabe como que eles fazem.
Um modo operante.
É uma guerra, o habeas corpus, a questão do foro, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, porque é o filho do presidente, né? Porque é o Flávio, o filho do presidente da República. E eu trabalhei isso 10 meses, fui perseguido de todas as maneiras para conseguir, graças a Deus, esse tipo, dois votos a um, e outro não faz certeza que a gente já não tinha. O Ministério Público perdeu o prazo.
Perdeu o prazo, achei.
Perderam o prazo e um caso de reclamação. Eles inventaram uma reclamação. E perderam o prazo.
Tentaram poupar outra pessoa.
Tentaram poupar a procuradora aqui. Todo mundo que deu algum parecer favorável se movimentou de alguma forma, que não seja contra ou não é favorável. Porque ela entende que é o correto. Está com 3 processos administrativos, levantaram minha verificação, só que não encontraram nada. Presidente, vai procurar, não vai achar nada. Graças a Deus, da OAB, então a gente tem um apoio da nossa instituição para trabalhar, então a gente não é perseguido.
Nem de todas as pessoas.
Perseguido o Vitor Granado, ajudaram a ter nossa família.
Nós também não gostamos.
Eu tenho que respeitar o sigilo da
gente. Não pode falar.
Você é advogado, é igual padre, é confessionário, não é isso?
Presidente, não, mas tipo, a gente tem que ter uma prerrogativa do advogado, mas pode
falar. Mas nós conseguimos que a OAB apoiasse a questão do Vitor e o Vitor e fizesse o habeas corpus. E eles ainda nos permitiram modificar o habeas corpus. E nós conseguimos.
E eu consegui fazer da minha maneira. E conseguimos também outra vitória no TRF, mas nessa guerra, nessa luta, dessa maneira. Então, nessa. E a gente começou a estudar como que se deu a investigação do Flávio, que é uma investigação típica de tudo que a gente levou na vida. Eu já atuei em alguns inquéritos da Funda da Onça. Tudo que acontece com o Flávio nunca aconteceu com nenhum parlamentar em nenhum lugar, muito menos no Rio de Janeiro. E a gente descobriu coisas. Assim, muito grave. A gente chegou à conclusão que o Rífero, o Flávio, foi encomendado.
O que acontece é que a gente começou, quando nós ganhamos o HC, e, enfim, quando o Flávio passa o caso todo para a gente achou que seria interessante a gente se assenhorar, né? Tá com como dizem no Supremo, a gente se assenhorar do processo inteiro. E nós fizemos assim, uma força-tarefa para a gente ter noção de tudo que está acontecendo. Não só daquilo, daquele ponto específico, mas desde o início, que é como a gente costuma trabalhar em qualquer processo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um dos piques e eu comecei a verificar, quando peguei o primeiro RIF, eu vi que havia algumas particularidades que não faziam sentido estarem presentes ali no RIF. Por quê?
RIF é o relatório de inteligência financeira que vem aquela listagem toda. PIC é o procedimento do Ministério Público para investigar.
O PIC é a investigação do Ministério Público. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, porque o relatório de inteligência, ele é formado, né, do COAF, ele é informado por alguns sistemas de informação, especialmente pelo SISCOAF, que é um sistema que vários órgãos, né, bancos, lojas, enfim, várias instituições têm que informar o COAF, e aí, a partir disso, eles chegam à conclusão de que existe movimentação atípica que não necessariamente é ilegal. E eles fazem uma análise junto à Receita Federal para saber se aquela movimentação é ilegal ou apenas atípica. Porque, por exemplo, se eu comprar amanhã um imóvel de 5 milhões de reais, é atípico. Mas pode ser que seja legal, porque eu posso ter recebido honorários, enfim. E aí a Receita e o COAF fazem essa análise, né? Só que eles têm determinados, eles declaram quais são os sistemas de informação deles, e algumas informações que eu encontrei no RIF, eu falei, não são informações. A grande coisa é que o RIF, ele pode ser espontâneo, feito espontaneamente pelo COAF, ou encomendado pelo Ministério Público. Só que esse RIF da Furna da Onça, que tem aqueles 22 núcleos em que o Queiroz aparece pela primeira vez, esse RIF é declaradamente um RIF espontâneo feito pelo COAF. Bom, primeiro que o COAF não faz espontaneamente um RIF com 22 gabinetes da forma que fez.
Eles nem eram alvo, né? O Flávio nem era.
Não, era tudo por conta, era por conta de uma outra operação, que era a Cadeia Velha, e aí havia alguns deputados. Então não fazia sentido aquele RIF estar daquela forma que estava. Eu comecei a pesquisar, a gente tem assim, a sorte na vida de ser muito. De conhecer muita gente, poder. Quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando o assunto com as pessoas que podem nos informar. E eu achei que o RIF fosse errado, e eu fui me informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí o que eu percebi? Que de fato aquele RIF não é um RIF espontâneo, feito pelo COAF, e que existem informações, por exemplo, tem uma informação no item 81, se não me engano, 80, 81, que fala o seguinte, Fabrício Queiroz, foram avaliadas duas mídias em que se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro.
Nenhum RIF fala de mídia.
Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe.
Mas a gente trabalhava com essa informação.
Não, isso está errado.
Um relatório,
isso com certeza absoluta está errado. Enfim, e a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz.
Então, não acordo,
a gente ficou
você não dorme, não.
Absolutamente.
Eu descobri alguma coisa.
A gente ficou absolutamente voltada para isso.
Você ficou dormindo,
e aí,
eu sofreu muita atenção.
Aí o que, que eu descobri?
Muita maldade, entendeu?
Aí o que a gente, com essas pesquisas que eu venho fazendo, acho que é um mês e meio, né, Sam?
Por aí.
O que, que eu descobri? É complicado que uma pessoa que é advogada de defesa, né? Falar, imputar conduta criminosa a outras pessoas, mas assim, pelos nossos clientes, a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGER, no COPEI, né, na Corregedoria e na Pesquisa e Inteligência, que são dois, pelo que eu entendi até agora, são duas faces da mesma moeda. Né? A corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos. Quem são os desafetos e inimigos? Quem eles elegerem, ou politicamente, ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea, eu já tenho até foto da casa, uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim, enfim.
A gente levantou tudo isso.
E aí eu consegui verificar o seguinte, que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização, outros órgãos, não os órgãos,
mas
não
os chefes da Receita, tá?
Mas
está falando de
especificamente. São pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né?
Que se revezam no
E aí, eles têm uma blindagem de diversas instituições. Que instituições? Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia, ele é chefe, substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro.
Tem muita história da demissão para poderes poderem entender, que não
vou contar. Mas tem CGU, tem AGU, tem todo. Imagina, é como se eles aparelharam a República para poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte, os senhores estão sendo atacados pelo quinto escalão. É uma coisa
que porque eles têm acesso a essas informações da sua vida inteira, dos seus assessores, eles olham o que interessa e vão lançando para a imprensa. Hoje o que apareceu do Fred, que fala dos valores que ele recebeu nos Estados Unidos, da Cristina Boni,
isso
inclusive
tudo
é real, agora, no final do dia que eu pedi a advogada para poder atualizar o pique do Flávio, eu falei assim, que matéria é essa no Globo? O que eles fazem? Eles lançam para a imprensa e depois disponibilizam para a defesa.
É.
Né? E aí veio para a gente estar no meu celular, deixei meu celular lá fora e mostra.
Aí o que
a pirâmide do Brasil do Frederico Assef.
É, já
o que, que o Rio tá Fred está fazendo no pique do Flávio? Ele não é investigado, ele não guarda a relação da questão do Frederico ter recebido honorário, se trabalhou, não trabalhou, lavou dinheiro, isso não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu, presidente? São coisas completamente diferentes.
E aí?
E trazem para mim. Eu tenho certeza que eles vão ler no seu Fred por alguma coisa. Ele traz.
Se bobear, a gente também. Eu entendo o seguinte. A gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente nessa defesa. Então, acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas, francamente, eu pouco me importo. O que que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido precisa, a averiguação precisa ser feita pelo CERN.
Quando vocês pediram?
Não, estou pedindo agora, estou trazendo hoje.
Tá bom, tá.
Estou
comendo a mosca, não?
Não, de forma alguma.
Por quê? Porque também tem que ter uma verificação.
Eu jamais comeria a mosca em relação à situação dela.
Deles é invisível, ainda tem isso.
O que eu descobri aqui, gente? Olha só o que eles fazem. Eles instauram a investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses RIFs simulados, né?
Criados,
que eles dizem que é espontâneo e não é, ou por denúncia anônima. Então, internamente, para a corregedoria, eles fazem denúncia anônima, externamente, eles vêm com essa história de RIF, tá? E aí, quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIF, por conta do RIF, você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Forma da Onça, vocês devem se lembrar que teve uma reportagem da Folha de São Paulo, depois veio um advogado e fez uma noticiou o crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Isso não é o modo operante do Ministério Público, a gente conhece, eles não levariam nem em consideração o negócio dele. A minha tese é que eles fizeram a encomenda disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esses sistemas e cada um, conforme a sua hierarquia, a escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso normal. Uhum. Essas pessoas, até agora eu sei de 4 ou 5 pessoas, eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles, tá?
Senha master, né? Senha master.
Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, para você, e por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro que o modus operandi é igual, tanto para a corregedoria quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa. Só que, se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse RIF espontâneo e por meio dessas senhas invisíveis a gente consegue a nulidade do RIF.
E, na verdade, como é que a gente consegue levar tudo? Claro.
Porque é tudo. Broto
o RIF. Ilícito. Não tem RIF de encaminhamento, não tem nada. Aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail. Eu falei assim, como que foi para eu? Que era o encaminhamento. Não
Não, doutor, porque a gente trabalha assim, não, a gente trabalha assim, não. Como que o RIF do Flávio não matou existe. Um belo dia no Ministério Público? Aí eu começo a dizer, pô, Luciana, porque eu sou pessoa não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer essas ilegalidades, né, que é todo dia. O Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é isolado. Então, quando eu comecei a dizer, pô, perceberam isso. Aí não tem, na verdade, aparece um RIF do nada do Flávio. E começa
ele
a
ser grossa
na vida dele, busca apreensão, prisão de Queiroz, do nada.
A verdade é que eles agem assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito isso com o Flávio.
A gente quer
qual é a prova possível de ser produzida? O CERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial, chama apuração especial do CERPRO. O CERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama apuração especial do CERPRO. Segundo o que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa, foi um sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que fique mais fácil de compreender, funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte, olha só, eu faço o que você está pedindo desde que você me mande um ofício determinando. E a partir daí foi feita uma perseguição e foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCOR 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema. Né? Então, eles levam um ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que muito antes do que eles declaram, o Eduardo em especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima, e eles não começam. A gente vê pela apuração especial dele que
o acesso
um ano antes eles já estavam pesquisando. E eles não pesquisam, pouca coisa. Eles pesquisam.
Não é interessante ter um funcionário.
Eles pesquisam todas as bases.
Isso é ótimo.
A quantidade de base que eles pesquisam. São bases que eu não consigo. Que eu não sabia nem que existia. Isso é de uma pessoa qualquer.
A base é o que ele consegue acessar da senha dele. Ele consegue ver de imóveis, a compra de navio, a compra de...
Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acessos não aparecem. Se você pede a apuração especial do CERPRO, aparecem todos esses acessos que foram feitos. Ou seja, você demonstra que não houve uma investigação como deveria ser feita. É uma investigação completamente ilegal, inconstitucional e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue anular. Entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu mostro exatamente o que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. Quatro funcionários da Receita que foram alvos dessas pessoas. Eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação, o sindicato quer expulsar essas pessoas, esses quatro auditores, esses cinco auditores, do sindicato. Eles só queriam expulsão do sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B que eles praticam esse crime, um crime atrás do outro. Né, de acessos ilegais, de perseguição, de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República do Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao Sindifisco, determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação, ele determina, ele exige que o Sindifisco pare a investigação. Não só essa investigação, mas qualquer investigação feita contra a Corregedoria.
Essa parte aqui é mais importante.
Assim, sob pena deles responderem.
Aqui, ó, ensejará se não parar. Uma recomendação, mas se não parar com a investigação imediatamente contra essa cúpula da Receita, ensejará o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis no sentido de sua imposição e de promoção de responsabilidade pelas violações da lei
não tem
que venham a ser identificadas pelos danos morais. O procurador da República falou de dano moral. causados à coletividade, inclusive pessoalmente contra os responsáveis pelas apurações indevidas levadas a efeito pelo Sindifisco, que é o sindicato que está exatamente lá para coibir isso, contra servidores lotados e órgão da corredoria. Não é para fazer essa e nenhuma outra futuramente.
Aí, basicamente, aí depois disso, a AGU, ingressa com uma ação contra o Sindifisco, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do polo ativo e determina também a incompetência, porque é um absurdo isso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Né? Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tem que chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados.
De quando é essa peça?
A manifestação do procurador? Achei eu...
De novembro, do ano passado.
Tem os quatro auditores?
Os auditores todos estão atuando, tem tudo aqui.
A gente tem uma sentença do Itagiba, inclusive, do Itagiba da Preta, que é o antigo advogado do Queiroz, né? E ele determinou uma apuração especial do certo, e lá ele consegue detectar essas cenas invisíveis.
Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas conseguem colocar dados falsos de computador.
A sentença dele está ali, a sentença diz que a perícia constatou que os dados foram inseridos posteriormente à apreensão do computador.
Então, o que a gente gostaria, assim, para resumir também, para não tomar o tempo de vocês, que é precioso. A gente gostaria que essa apuração do certo, em relação ao Flávio, à esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos, da família toda do Flávio, deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a nulidade só do caso do Flávio. Porque
vai ter um impacto, na verdade.
A grande questão é, podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eu peguei aqui a. Então, e com isso a gente consegue anular a fuga da onça de um modo geral.
Seria uma reclamação no Supremo, quando foi julgado aquele curso, no sentido de que poderia começar a investigação.
Quando foi julgado a fuga da onça? Os deputados estão trabalhando?
Não, ninguém tem noção.
Vai se defender?
Não, ninguém tem noção disso aqui.
Um bom culpado da fuga da onça, etc.
É verdade, é isso. Não é que ele é o maior culpado, ele é o único culpado.
Os demais deputados estão tranquilos. Aquele de 49 milhões, ele representa a lei.
Tudo que eu estudei do Flávio, os imóveis do Flávio e tudo mais, acho que não tem nada. Eles reclamam que a gente não entra no mérito, mas a gente não tem que entrar no mérito agora. Por quê? Porque o processo é totalmente ilegal.
A gente vai vacinar o MP do que a gente tem, eu vou dar margem para eles contra-atacar. Eles não têm a menor noção que a gente sabe disso. Seria outra opção que a gente poderia fazer sem ser através da GSI? Eu entrar com uma reclamação no Supremo, porque a forma em tese que o relator é Gilmar Mendes é temerário. Eu não sei a relação que ele tem com essas pessoas. Eu acho que ele vai definir. Não tem como não definir. Mas eu acho que ele vai definir.
Mas a gente precisa
pedir uma apuração especial do certo para dizer o seguinte, olha, pode começar sim uma investigação através de relatórios e a gente com a AP. Mas de formas... as comunicações são formais, transparentes. Não é você mandar por e-mail. Tem comunicação no e-mail para a Receita, direto do MP com a Receita Federal, sem passar pelo judiciário.
Não, e o que é mais curioso é o seguinte. Depois que começaram, essa é a terceira ou quarta apuração especial que se consegue. Eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem conversar, né? Os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação da Corregedoria, da Receita Federal, dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois com a instauração de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso.
Ontem eles fizeram a proeza de ontem, provavelmente estão desconfiados, tá?
Eu acredito que eles já possam estar desconfiados.
Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, ou seja, o dia que a gente estava se preparando para vir para Brasília, que eu estou falando isso com o Fábio há um tempo, mas a gente estava levantando. Decisões judiciais de operação especial, que realmente constatam, em todas essas decisões aqui, tá? Que constatam que eles invadem a senha mesmo de outras pessoas que sofreram, o juiz readmitindo um funcionário público porque viu que foi de uma forma ilícita, o modus operandi deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, curiosamente, saiu uma publicação ontem dizendo, olha, como se fosse um compliance, né, Juliana?
Não, eles instituíram um compliance na Receita Federal.
Quem controla?
Quem controla eles. São essas pessoas.
Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E eu vou ver isso aqui. Não, eu sei de lá.
E o que que acontece? A gente precisa que isso seja feito o quanto antes. Por quê? A nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Não vai.
Mas vai advogar dele.
Não vai.
Eu dou 2 meses para começar.
Entendeu? Não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil. É a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Eles estão lá há 14 anos. Eles fazem, eles mudam, tem um substituto, aí entra. Eles fazem aquele sistema de rodízio para ter.
Isso aí explica a roubalheira, 20 anos, né? Roubalheira.
Isso explica. Lógico. Isso explica. Isso explica tudo.
Essa questão já foi judicializada em algum momento?
Não.
A gente
está
tendo muita
cautela.
Eu não faço nada sem falar.
Tem que
haver
uma análise.
Não falo antes, entendeu, presidente?
Contundente se há alguma realmente robusta essa questão desses 4 auditores. Se realmente foi esbarrada pelo Ministério.
Eu tenho
porque esse é o caminho correto de averiguar alguma possível vulnerabilidade ali. Porque o que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo. E não é apenas o COPEI, é o SPEI na ponta.
O SPEI, com certeza.
São sempre os mesmos. Que bate, nenhuma novidade. Que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado para quebra de sigilo bancário.
Exatamente.
Isso é bastante robusto, qualquer que seja o ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Nessa questão, abraça sim.
Desculpa, o Flávio me falou para eu não fazer isso, que ele acha que
não. Mas nesse momento
isso
é
já foi levado ao STF por uma das vítimas.
Ele sempre pega uma oportunidade ali da questão do RIF. Se você estou colocando a parte da prova do RIF. Claro. 3 ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita no mesmo local. O próprio Gilmar Mendes.
Sim.
Se vier pela via do GSI, não é mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos numa celeuma, a inteligência está sendo atacada, o STF não está num bom momento para isso. Mas esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como sigilo. Então o GSI não vai ter acesso com a barreira da própria Ministério da Economia e o próprio ministro Paulo Guedes não vai poder estar do lado. Politicamente, o general Heleno vai ser crucificado como pessoalidade em prol do Flávio Bolsonaro, que está provocando essa questão em prol do processo. Eu acredito que não seja
uma previsão
também.
Legal, tem lei específica.
Mesmo com previsão legal. Nesse juízo de exceção que está tendo da STF agora, previsão legal não quer dizer nada.
A gente obteve uma informação que o Gilmar Mendes ele é intimamente ligado ao chefe da Receita, tá, Marquinhos? Pode ser um tiro no pé.
Então, exatamente. Então, tem que perquerir o lado bastante robusto que não venha a dar qualquer tipo de evidência contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIF inteiro, está se perquirindo. Aí vem todas as partes dos requisitos. Né? A pessoalidade em cima do Flávio, o dever da obrigatoriedade da ação penal, que nenhum dos outros, 50 vezes mais, são diligências para não dar juízos conflitantes, só do Flávio que anda. Se alguém está com problema.
Mas o que é? Não importa. Mas
exato.
O que acontece? O que a gente está pedindo para o GSI não é a nulidade. A gente só quer a correção.
Vocês estão querendo para o SERPRO,
mais
vinculado a um dado de receita. O SERPRO vai dar, não, esse dado é fechado, é de sigilo fiscal e bancário. Nas próprias legislações de inteligência, coloca que de investigação criminal e sigilo bancário e fiscal, a gente não pode entrar. Não estou querendo, te ajudar no caminho, porque o tempo que vocês estão no caminho de demonstrar uma nulidade devida, que esse é o ponto nodal da questão.
Não, mas a gente tem procuração das pessoas para pedir isso. A pessoa, o sigilo, é para resguardar.
Colocar que vai acionar o Ministério Palaciano,
Sim.
Para fazer uma provocação para uma questão concreta judicial em cima do Flávio, que não vai ter sucesso.
Você acha?
Tenho certeza.
Você acha que se fizer a apuração especial do CEP, não vai
porque custar? Porque a inteligência, já assim, não pode ter acesso a esses dados de quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita. Tem que vir de dentro da Receita.
Saiu a determinação agora, reforçando, a gente já não tinha. E agora saiu a
determinação. Mas eu falei,
que deu da Receita. O que a gente quer alterou o COPEI. Alterou o COPEI. Não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali tentando fazer. Porque quem era o espelho dessa época, e eu conheço, realmente estava fazendo esse trabalho que você está falando.
Do presidente, quem era? Que tinha quatro chefes que estão lá há 14 anos sem motivação. Tirar um?
Então, o atual corregedor da Receita Federal, que é o Barros, pode ser?
O secretário da Receita é um cara muito bom.
Bacana.
Ele não está vinculado.
O Toches, o que eu soube, presidente, é que o Toches ele é uma ótima pessoa. Ele não faz parte desse esquema. Mas o corregedor, salvo engano.
Esposel.
Não, o Esposel é lá embaixo, lá no Rio. No Escola 07. O Barros. Ele não apenas, assim, com todo respeito, eu estou falando isso, assim, não quero ser leviana de apontar o dedo para alguém, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele e ele simplesmente não fez nada.
Pediu para apurar.
O negócio é o seguinte, se a corregedoria, você mostra para a corregedoria da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de corregedoria está praticando ilícitos recorrentemente para destruir pessoas e reputações, e o corregedor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindifisco, ele ameaça o sindifisco. Ele está prevaricando, a prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa averiguação. Eu entendo que porque...
O fisco acabou sendo coagido pelo que vocês estão relatando.
Está aqui.
Foi travado.
Foi totalmente travado.
É o mesmo pessoal, está com a mesma vontade de apurar essa questão?
O sindifisco?
Isso. Vocês tiveram algum contato ali?
Eu tenho o relatório do Conselho de Árbitros do Sindifisco mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam e indicando que eles sejam excluídos dos quadros do sindifisco, e aí a partir dessa manifestação do sindifisco, o procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do sindifisco e ameaça o sindifisco dizendo: se vocês continuarem investigando a corregedoria, vocês vão ser processados inclusive pessoalmente.
O que ele fez?
Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em coluio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões ou manifestações desse mesmo procurador da República fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando panos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo.
Essa manifestação do procurador como levou.
Essa é a manifestação do procurador, que foi agora em novembro.
Em 16 anos de militância.
Tá? Ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 laudas. Francamente, 61 laudas, AGU. A AGU tem tempo para fazer isso? A gente que é advogada privada. É difícil fazer uma peça grande, aí vem o juiz demonstra a ilegalidade do que está sendo feito, e aí no final vem a CGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas me faz manda um e-mail para o Barros.
A CGU defende a corregedoria da Receita.
Defende, e aí o juiz fala assim, olha, isso que vocês estão falando, a União... Não tem que ser paulativo nisso, exclui a União. Não é que defende a corregedoria, não é a corregedoria, então, houve uma são essas foi pessoas. Sim.
Foi sim, foi o parecer da AGU.
Tá tudo aqui.
Também,
o parecer da, veio a manifestação da AGU, né, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter nisso.
Não houve grau de recurso?
Não.
Nem necessário, segundo grau?
Até onde eu
sei. É absurdo, eles inventam isso, exatamente.
Eles inventam todo...
Eles têm toda a palavra nas mãos deles. Então, eles não são investigados pela Procuradoria, a Corregedoria está fechada com eles, eles fazem o que eles querem há 14 anos e está tudo certo.
Quem assina pela AGU é advogado?
Não, lá de baixo, é menos tenso.
Eu não sei se você ouviu, presidente, há um tempo atrás, uma matéria, que eles fizeram uma relação de todos os assessores, desde a época, do seu primeiro mandato. Quando eu li aquilo,
a imprensa que foi lá, pegou minha relação de 89 e 90, como assim? Funcionário do vereador.
De todo mundo,
de dentro do cima do caso, é a mesma coisa.
Igual, é a mesma coisa, fica o mesmo modo,
Eles estão pirando,
tem indícios de crime, instala um procedimento próprio, que aconteceu no bairro do Rio de Janeiro. As empresas não compram no Rio de Janeiro. Ele não fez catástrofes no Rio de Janeiro. Ele não tem a base dele de trabalho, o labor dele no exército do Rio de Janeiro.
Não, isso é um Rio de Janeiro.
Me fala por que o Fred vai investigar o
Rio de Janeiro?
O Fred investigar por que o Fred?
Porque o Rio apareceu rios espontâneos com lavagem de dinheiro, que vai ser bem morto. Você viu? Pagou?
Juro.
O mestre Paqueiroz ficou com o dinheiro?
Juro. Porque um amigo dele foi preso e ele tinha uma empresa que nunca funcionou, que ele achou que fosse. Ele é escritor, 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 ele é escrit
Mas sem jeito, nós quando decidiu a questão do Flávio, o último voto, foi o voto que a Meira Ângela disse que deu um serviço ao ministro do STJ. O Ara já falou que tem que anular tudo mesmo, já foi despachar.
Então vocês têm de informação.
A gente tem fechamento.
Porque, por exemplo, assim, eu não tenho nada, eu atingi moralmente.
Sim, claro.
Não deu nada.
Porque tem a Globo por trás.
O último imóvel meu, comprei em 2011. Uma boa.
Tem essa Globo por trás, ela faz tudo.
Isso
parece
que não tem nenhum. E o Flávio, tem a difusão aqui. Ele não é só querido, não tem nada. Essa é a diferença. Assim, tem muitas dificuldades que a gente está vivendo. Mas, isso começa, as coisas acontecem. As coisas querem estar perto dele. E o Flávio tem uma magia.
Olha, cara, que ele fica admirado, ele está em pé ainda. Tá em pé.
Ele fala assim para mim. Porque assim, vão passando coisas boas, eu não tenho que ir passando para ele. Real.
Eu acho que não,
nada sem autorização dele. Isso é só uma questão muito delicada.
Então ele realmente. Eu acho que é naquele momento.
Ele fica preocupado. A gente precisa fazer problema. Impressionante.
Chegar.
Porque eu sempre digo a todos, eu digo que eu não quero ser um
tal. O resultado da geração de pessoas
acabou.
E da mulher.
É outra possibilidade.
Pois é,
eu ia falar
da sua parte. Não sei. Não sei.
O problema é
que
ele está
por
aí.
Dessas pessoas que a gente mandou um e-mail para o Barros, que é o corregedor geral da Receita Federal. E o Barros não respondeu, então o que ela fez? Ela fez uma notificação do juiz judicial, ou seja, ele não tem como dizer que não recebeu. Ele recebeu a denúncia de tudo que os 407 faz. Os quais foi, né?
Aí já lançaram isso, estava no trabalho em curso aqui. Já tem lugar.
Não é o teu problema.
Brasil é
pode gerar uma fragilidade,
uma exposição,
porque pode gerar
uma resposta, ele sabe por alto dessas nulidades e está bem tendencioso. Porque o que, que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Eu vi, ninguém pediu. Eu li a denúncia em busca de apreensão até o gabinete do Senado. Eu li porque tem promotores que não concordam com isso no Rio de Janeiro, que não gostam dessas maldades. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Eu conheço as pessoas, já defendi alguns familiares deles, contra os próprios membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu li, tá? Tinha uma denúncia pronta, um jantar marcado. Eles me odeiam, né? Porque, na verdade, eu acabei com a festinha deles, de Gussi, Mafã e esse, essa turma. No dia seguinte, teria uma mega operação, meu HC foi julgado, o HC foi dia 25 de junho, na quinta-feira. Dia 26, a denúncia é recebida, para decisão pronta do juiz de primeira instância, o Flávio Tabaiano, todo mundo sabe. Parente todo trabalha lá.
Uma vez teve problema, teria uma dificuldade de resolver esse problema? Esse poder?
O Marfan? Hoje não. Hoje não. Na verdade, o Marfan, ele até criticou o PGJ quando ele deu uma designação. Quando conseguiu o foro, o que o Gussen fez? Apesar de ter foro, eu vou dar uma designação especial para a primeira instância continuar investigando o Flávio. O Flávio é o único parlamentar com foro sendo investigado em primeira instância. Todo mundo está em segunda na Galo, em atribuição originária. Quando ele fez esse especial, o procedimento de controle administrativo do CNPP para caçar essa decisão administrativa de designação especial, porque pede o princípio do promotor regional. Ou seja, infeliz a vida deles, entendeu? Não está com nada. Infeliz. Já viu que o site acaba o prazo, parece que a gente está conseguindo eliminar e vai caçar essa decisão. O Marfan falou, olha, você jamais deveria ter dado uma designação especial para primeira instância investigar o filho do presidente, você quer arrumar um problema para a gente. agora não dá para eles fazer. Eu falo, você não vai entrar no CMP, se não sabe como é. Entrei, estava com o Mangueira de Melo. Aí eu falei, Flávio, quer falar de caixa com ele? Eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir isso. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussi faz o que quer. Vai acabar em dezembro.
Mas o cara te manda nessa
na procuradoria? Na verdade é o Bussi. O que, que ele faz? Ele, por ele deu a designação para a primeira instância, para dizer, não sou eu que estou perseguindo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não. É a primeira instância. Mas
você
não
é designação. Mas ele
te perguntou o que essa maldade?
Gente, eu acho que, olha só, o Ministério Público, ele é psicopata, mas ele foi
muito contudo. O que eu fiquei sabendo é que o Witzel, ele já montou o Ministério dele para 23.
Já montou.
Não tem idiota que acredita nisso.
Ele acha...
Impressionante.
Ele conversa com o presidente da
lei. Ele é gente, tem uma sensação. Ele não tem respeito.
Eu falo de uma coisa que funciona.
Ele
não tem uma psiquiatra, uma guerra de Barbosa, ele tem uma falsa percepção.
Eu não sou assim, minha palavra não acredita. O ano passado, mesmo ano, encontrei com o Vitor, não tinha esse problema, ainda bem pequenininho no problema, ele falou, resolva o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. É.
Olha isso.
Quem falou?
Para quem seria? O Vitor, né?
Olha isso. Mas, porra, ele tem a polícia civil.
Não, não.
E ele,
não é chantagem, não.
Ele sente de poder.
Sente de poder.
É.
Então, você sabe o que vale você ter um ministro e irmão teu no Supremo?
É.
Pois é. Na verdade, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral.
Não, o Flávio Tabaiano, ele seria o Flávio Tabaiano.
Era o Flávio Tabaiano. Ele prometeu para o Flávio Tabaiano. Ele prometeu para o Flávio
Tabaiano. Tem uma equipe
de advogados trabalhando.
E o meu irmão, nós defendemos os militares. Né? Eu fui advogada do general Cerqueiro na época da ditadura. Eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foram do escritório. Né? Todo mundo embaixo.
Tem que sair, eles já tem 50 empresários esperando o.
Tulipa, né?
Tulipa. Aí eu beberia. Vou fazer uma coisa, querem falar com quem amanhã? Canuto?
Presidente, eu sou aqui e determino.
Não, não, não. Que vocês, a quem interessa para a gente resolver
isso? Eu acho que o CERPRO, se a gente puder. Mas qual a opinião?
Você vai ver amanhã, viu? Não, né? Vai ver amanhã. Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia, amanhã, para
tudo. Qualquer hora, nosso é 8h40 da pessoa. Eu já deixei a agenda ali para conversar com o
Flávio. Vamos tomar cuidado para o que acontece. Não,
isso
não
pode
dar receita. Ninguém está no tráfico de influência. A gente quer fazer justiça.
Eu não bati no dia até agora, presidente. Não sei se você
vai.
Eu não dou entrevista.
A gente não
parte. Eu não falo
com o Flávio. Deixa eu ver o cara falar. 2 meses mesmo que eu pago em branco.
As coisas. Aquela república.
Eu vou encher um pouco do cara agora.
Presidente, eu não sei se você está fazendo isso. Não está
fez a mão,
não
fez escola
fica
de
educação física do Zé.
Eu estou tentando.
José Gomes.
Depois
de
um
palmadinho, né? O meu pai?
Claro, o microfone estava na
mão. Eu sou muito amigo dele.
Aí ele vai assim,
eu
nunca
falo.
Tem muito beijo de leite do pé. O Fred Boys.
O Neto era filho do Avelange.
É, bota a cara no tabaco.
Até eu acho sensacional. Você sabe o que aconteceu, né? Até que dia que ele era filho do Avelange, até o dia que o Ricardo Teixeira fez uma proposta, no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai italianão, 1,90m, subiu em cima da mesa e deu um soco na cara do Ricardo Teixeira.
Eu faria a mesma coisa.
Eu não sou, mas você não sabia.
Tá achando que eu sou moleque?
Você vê que até hoje nenhuma pessoa aqui fiz qualquer conversa para vão dar um jeitinho, nada.
Não ninguém. Tem essa
conversa. O diabo sabe pra gente.
O diabo sabe pra gente. A gente fica triste, ele não tem esse tipo de conversa aqui.
Fica triste,
eu
acho
que eu mandei. Eu com ele aqui na reunião da educação física aqui desse ano.
Com ele, tá bom.
O Bonetti foi muito bom jogador de basquete.
Ele é um cara sensacional.
Ele é muito respeitado na turma dele. Entendeu a importância? Olha só, deixa eu falar uma coisa para o senhor.
Você sabe, todo dia, você não sabe.
amigo.
Tudo que a gente está falando, trabalho, eu não quero meu nome no jornal.
Ele é muito amigo, eu não quero meu
nome no jornal. Posso ficar com você?
Por favor, a intenção está toda aqui. Ó. Tá, aqui toda
vocês querem levar e trazer amanhã?
Isso. É o único que vocês têm?
Não, temos nada.
Acho que tem uma inicial aí também, mas tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos ali. Muitos. Com toda franqueza, eu tenho documentação que vocês podem deflagrar a operação amanhã. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Então, se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva...
Isso mudou de 15 anos para cá. Ninguém trabalhava na investigação antes da ação penal. Agora é o mais importante.
E esse trabalho aqui, eu acho, com toda a humildade...
Tudo bem? Cuidado com ela. Tem alguns caminhos para ir.
Seu telefone é
para acertar.
Para construir bem. Eu acredito que a gente consiga.
Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa, que se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro.
Mas tem que ser,
Não pode ser do agente político, ministro da Economia. Tem que ser na Receita, apontado, mostrando que tem uma notícia para ele que ele botar para baixo.
Eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia, se a gente fizer um pedido de Se a gente faz um pedido de debate, que tem toda a prova de crime, o corregedor da Receita já sentou em cima, ignorou, imagina só, o general chega toda a prova de crime praticado pelos funcionários da Corregedoria, e ele ignora, ele é o corregedor geral da Receita.
Mas vamos ver como é que chega ali.
Tem mais. Um negócio que eu não contei ainda, que é importante falar para os senhores, que é o seguinte, além disso, eu apurei, vou dar de presente, assim, um brinde, né? um bônus, algumas outras ações desse grupo. Ele tem uma das ações que é da COSAN, sabe o caso da COSAN? Uhum. Eles fizeram eles perdoaram uma dívida de 1 bi da COSAN, da ESSO. Então, eu tenho mais 8 delas.
Isso já não foi no conselho aqui em cima?
Não.
Foi lá?
Foi lá. Foi lá embaixo. Tudo lá embaixo. Tudo no Rio de Janeiro.
Isso é papo, olha só, francamente, da geral, da República, vendo esse comportamento
isso explica do também a roubalheira no Rio de Janeiro. Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Sérgio Cabral roubou. Eduardo Paes deve ter roubado um monte.
General,
secretário de saúde roubou pra cacete, todo certo.
Lá imediatamente, em alguns homens.
A gente fez a relação com uma das relações com a
Dá uma lida contra a saúde.
Viu que o secretário aqui do Banco
Central trabalha 2 meses. confusão. Tendo contato com os funcionários da Receita, que foram demitidos por esses caras. Ah, tem enriquecimento ilícito, ele ignora a herança que ganhou do pai, ele ignora que a mulher tem um salário de beleza em Ipanema, que é fatura, ele ignora tudo. Demite o cara mesmo.
Foi uma levantada,
Meu marido não dizia. Pois por favor, separado por causa. Não consigo encontrar, não consigo. Porque eu vou ter alguma regra.
Eu acho que isso não dá um problema na HCE. Vai ter um voto de verdade. Põe o nosso regimento aqui. O desmarcador que tiver, faça seu relator. Eu entro na proteção. E a gente vai vir as férias de fundo e tal. Beleza, mesmo. É quando eu quero. Você entendeu? E isso brigando com o Fred. Eu quero enrolar isso para a próxima administração. A gente vai conseguir 6 composições importantíssimas para o Flávio Norma Especial, de pessoas que não fazem parte da composição. Eu acho que.
Vocês estavam na casa do
Covid? Não, a gente estava no meu hotel. Não, não. Meu pai me vetou de lá, porque ele queria vir, né? Porque ele estava ansioso com isso. Eu te falei que eu estava no meu hotel.
Aqui vocês deixaram o celular, não foi?
Vocês deixaram o celular do outro lado.
Mas eu aguardo o seu ok, tá com os nossos telefones. O telefone também tá indo.
Tudo bem? Gente, muito obrigado aí.
General, um grande prazer.
Muito obrigado. General, pai comandei muito pra ele. Gosto muito dele.
Ah, ele também gosta muito do senhor, admira profundamente.
Eu fiz curso de educação física, eu era segundo tenente. E ele era instrutor da. Ele era da CDE.
É.
Logo depois ele acompanhou o Avelange, não sei o quê, sumiu um pouco do circuito, mas eu gosto muito dele, eu gosto muito dele mesmo.
Ah, e ele e a Recife.
Vou acompanhando, ele não
tá legal.
Amanhã
eu vou falar aí.
Ah,
eu
lembro
de
viajar. A gente conversa um pouco.
Ainda vai,
eu
passo
isso
pra ele fazer.
De quinta não vai com ele não, né?
Não.
Quinta eu acho que eu vou lá, te falou. Tá, vamos me despedir de vocês, então.
Tá bom.
Não vejo mais vocês, né?
Tudo bem.
Da Covid, vamos bater?
Não,
ter...
não.
Nem eu.
Nem
eu.
Então vai,
ou então a gente já teve nada, né?
Não, não é. Consigo, não, mas assim, a gente, nós não tivemos, não. Pelo menos até
essa
semana
passada, tá ligado, hein? Não, até aí. Até mais.
Tchau.
Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá?
Olha, eu vou tentar subir na taxa
de mais de 9 e
10.
A gente
vem
pelo
pé,
a gente vem de táxi. Ah, tá. Vamos lá.
Ainda pede visto. E a questão do foro dele, você não usava na escola? Porque se eles tivessem
mantido... Se eles inovarem,
se mantido deputado estadual, eu estaria com foro, não é isso?
Aí só...
Tem uma turma
ele
lá.
Ele não perdeu o foro, ele trocou.
Ele, você fez comentar o distinguish na outra turma. Isso aí eu acho que a turma vai pro lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, mas dá para se atribuir.
Para
chegar a senador é muito mais difícil. Então, se ele não tivesse, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância?
Nem dia.
E o Itabaiana lá, julgando o cível e o eleitoral.
Isso a gente abriu a suspeição, representamos contra ele, está respondendo.
A impessoalidade do que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados.
Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa.
Então, o que eu acredito é que você tem que construir um caminho, que é contundente, que vocês estão trazendo, de chegar na linha correta, no lugar correto, sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da Receita, acho que é o caminho. Vamos ver, vamos conversar.
Sim, tá bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim. A história é ruim.
Entrar no administrativo para você depois já faz juiz.
Levantar uma questão principal de unidade. Entrar no médico. Se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom.
Tá bom, vou deixá-las aqui. Seja um prazer, tá?
Prazer.
Eu dou negativo, tu cara, deixa eu vir pra Brasília, eu faço exame.
Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho.
Boa, acabou. É.